Matildas. No cinemação.com.
Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019. Uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é sua terceira edição. Para encontrar mais podcast participantes, procure pelas hashtags O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga o @ O Podcast é Delas. Seja muito bem-vinde ao podcast As Matildas. Você está aqui para ouvir uma conversa boa, questionamento e possíveis tretas sobre o mundo do audiovisual. Eu sou Yali Mello, formada em estudos culturais e de mídia, trabalho com comunicação e sou amante de filmes e séries.
E eu sou a Grécia Bafa, jornalista e a louca da semiótica. E para seguir a gente nas redes sociais, basta procurar por @asmatildas no Facebook ou Twitter e no Instagram somos @asmatildasoficial. Lembre-se, é com TH.
E hoje a gente vai falar sobre o filme... Os tambores.
Capitã Marvel.
Fala, amiga.
Vamos lá, né? Vamos falar sobre este filme que a gente assistiu ontem, porque hoje a gente tá gravando dia 8 de março, ironia ou não do destino, mas hoje é o dia
que eu quis arrancar, né? Tá vários gravando... olhos, dar vários tapas na cara, mas
nossa, nem
o episódio
fale.
De hoje não é sobre isso.
Sim, eu tô com tanta raiva que nem consegui...
Já ganhei bombom,
hoje, né? Porque...
já teve 1000 cartões no grupo do WhatsApp, teve treta em grupo de WhatsApp também, mil coisas.
Muitas tretas. Mas então vamos lá, vamos falar sobre a Capitã Marvel. A Capitã Marvel, pra quem não conhece, é uma super-heroína.
Ah.
Olha só, que coisa, a gente vai falar de super-heroína aqui. E basicamente é a história do filme que ela se envolve numa guerra galáctica, intergaláctica, né, na verdade, entre duas raças alienígenas, mas no fim vem parar no, na Terra e é aquela coisa toda que a gente meio que sabe como funciona. Esse filme foi estreado oficialmente dia 8 de março nos Estados Unidos, mas teve pré-estreia antes e eu e a Yoli conseguimos assistir no dia 7.
É, porque no Brasil a gente assiste as coisas dia 7, lá eles se ferram, assistem dia 8. Que a gente é assim.
E no fim foi bem ao acaso eu ir pro cinema, porque eu tinha falado com meu namorado Guilherme, beijo Guilherme, te amo, que eu queria assistir, mas eu não lembrava. Depois é que ele falou, vai ter esse filme aí, vamos assistir e tal. E no fim a gente foi e, né, e foi bem meio que no susto, assim. E você, Yoli, você já tava
Eu fui ver meio no susto também, porque eu tinha comentado com o meu rapaz, beijo Zé, te amo, que eu queria ver também, ele sabe, né? E aí a gente passou o carnaval junto também, só que a gente tava, né, naquele negócio de querer ficar o tempo todo junto. Aí na quinta ele já falou assim, quando que a gente vai ver Capitã Marvel lá? Aí eu, hoje, Cine Odeon, 7:30, vambora. Aí a gente foi.
A gente foi, era mais ou menos esse horário também.
E na minha sessão, menina, que deu problema no projetor. Começou a travar e numa cena super de ápice, né? Tipo, acho que no começo do terceiro ato do filme, começou a travar. O filme começou a ficar com uma tela verde. E aí a movimentação começou a ficar aparecendo no boomerang, assim, do Instagram.
Sei.
Aí a galera toda...
Deu um pau,
não, negócio, deu muito pau. Aí a galera toda começou a gritar, né? Tentar falar com o cara do projetor. E aí o Zé do meu lado, assim, tipo, coitado. Porque ele também já foi projetor, já trabalhou na sala de projeção. E aí ele lá, pô, tadinho do cara, não é culpa dele. E ficou muito tempo, né? Ficou, sei lá, uns 5 minutos do filme, assim. Aí a galera gritando. Eu falei,
nossa,
pô, se ele tá dormindo lá na sala de projeção e não escuta o Awe que tá aqui embaixo, é um pouquinho culpa dele, sim, né? Mas aí deu tudo certo. Aí deu pause. Aí a galera toda no cinema, volta! Volta o filme! Aí eles voltaram. Porque foi muito uma cena de ápice. Foi quando ela foi sequestrada lá pela... A gente vai falar com spoilers ou sem spoilers?
É, a gente vai ter que falar com spoiler, né? Então vamos lá. Já vamos deixar claro, vai ter spoilers sim. Se você não assistiu esse filme ainda, não ouve esse podcast, procura outra coisa pra fazer, procura um outro podcast amigo nosso pra ouvir, mas depois você volta aqui depois que você assistiu o filme, ok?
Ou se você não ligar pra spoiler.
É, também.
Aí foi naquela cena que ela tá naquela sala da Inteligência Suprema, que a gente já sabe que ela é vilã e tal.
Sim.
E aí foi aí que começou a ficar verde. Aí aquela cena que ela começa, tipo, a cair no chão e aí a levantar.
Aí essa pasta tava tudo verde. Aí a gente, tipo, querido, né? Tá, quando o negócio começa a pegar fogo, dá ruim. Aí o cara voltou. E aí, mas tem gente que não liga pra spoiler mesmo, porque eu cheguei na minha irmã. Eu tenho irmã gêmea, né? Pra quem caiu de paraquedas aqui nas Matildas. Essa rosto que vos fala, ela tem uma irmã gêmea. Que também se amarra muito em filmes de super-herói. E no caso, também tá doida pra ver a Capitã Marvel e ela não viu comigo. E aí ela, me fala como é que foi, que não sei o quê. É bom ou não é bom? Porque tem gente que tá falando que não é bom, tem gente que tá falando que é bom. Aí eu fui conversando com ela, aí ela, ah, e as cenas pós-créditos, não sei o que. Eu, pô, se eu te falar a cena, tem spoiler, né? Aí ela, ah, não ligo não, pode falar. Aí eu falei, né? Mas se você é que nem minha irmã, desconstruída do spoiler, continua ouvindo a gente, senão ouve o pistolando, sei lá.
Ouve o HQ da vida, bora marcar, né? Ouve, sei lá, o Olhares. Exatamente, ouve essa galera aí. Mas então, o que eu queria te perguntar é, vamos dar um panorama e depois a gente vai pelos arcos. Qual foi o seu panorama? O que você achou do filme?
Em geral, achei que o Capitão Marvel é um filme tão bom quanto qualquer outro filme solo da Marvel. Existe, claro que, né, os outros heróis, existe o ranking, existe alguns que eu acho piores, alguns que eu acho melhores, mas ele é um filme da Marvel. Ele tem todas as características que, sei lá, desde do primeiro Iron Man até o Pantera Negra, todos os filmes solos tiveram. É basicamente a mesma coisa. Assim, a Marvel não ousou na fórmula que ela sempre usa nos filmes dela. Porém, eu achei que ele, que foi um filme que a gente pode falar, quer dizer, a gente vai falar sobre isso. Recebeu muito hate gratuito. E por que será, Grécia?
Mulher, né?
É, exatamente. O filme recebeu, tipo, nota 2 de 5, né? Eu falei, cara, gente, não, para. Não é um filme nota 2. É um filme tão bom como qualquer outro filme solo da Marvel. Ele só não é, sei lá, vocês estão esperando que seja um Guerra Infinita da vida, que seja whatever. É um filme da Marvel. Você vai rir, você vai ver umas cenas de ação, vai ter uma parada, uma música empolgante, mas sei lá, a surpresa da... Sei lá, eu achei Pantera Negra melhor, por exemplo. Bem melhor.
Esse filme, por exemplo, é um filme que tá na minha lista até hoje. Tenho vergonha de dizer que eu não vi.
Pantera Negra?
É.
Ih, minha filha, pois cancela. É, para a gravação que agora vai assistir. Brincadeira.
Tô ligada, eu preciso muito assistir esse filme.
É, mas, por exemplo, é melhor do que Homem-Formiga. É melhor do que algum Homem de Ferro, que eu não lembro se foi 2 ou 3, que eu não gostei, sei lá. É melhor do que também Thor 2, que é meio esquecível também. Sabe? E a galera, não vejo ninguém, esse hate todo, em cima dos galãs da Marvel. Mas enfim, e você, no seu panorama geral? O que você achou do filme?
Olha, meu panorama geral é, esse filme eu gostei. É um filme necessário, por várias questões. Mas principalmente por ser filme solo de uma mulher, de uma super-heroína.
É o primeiro da Marvel,
né? Exato, exato. Então eu acho que assim, é muito importante desse tipo de filme. Mas aí que tá, né? Aquela, adoro, mas aí que tá. Tem várias questões ali também e a gente precisa conversar. Então eu acho que o primeiro ponto é falar, esse filme é um filme bom e é um filme necessário. Também acho que teve muito hate de graça por nada. É um filme também, ele não tem muito o que comparar, né? Porque é uma super heroína, vamos lá. Pra quem gosta muito de HQ, pra quem gosta muito desse mundo nerd, digamos assim, essas pessoas conheciam a Capitã Marvel. Mas se a gente fizer um pequeno paralelo aqui, depois eu quero fazer esse paralelo de novo, pra fazer meio choque de cultura. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com Mulher Maravilha, da DC, a gente tem um filme...
Mas não tem como.
É, não tem. Mas o que eu ia falar é o seguinte. A Mulher Maravilha, ela é um ícone já. Todo mundo conhece.
Exatamente.
Sabe? Pode não ter assistido o filme, mas ela é uma super heroína que tava lá desde sempre e que a gente sabe o que ela faz, quais são os seus superpoderes e tudo mais. A Capitã Marvel surgiu pra massa agora. Pra quem realmente gostava, sabia que ela tava lá e tal. Mas em termos de massa, em termos de blockbuster, digamos assim, ela apareceu agora. Então também não
ela
é uma coisa que...
Ela caiu em cima do blockbuster, minha amiga.
Ela caiu exatamente em cima do blockbuster. E essa cena eu achei sensacional também. Mas... É uma coisa, tipo, não dá pra comparar. E a galera já chega, tipo, antes do filme ser lançado, já tinha hate. Tipo, esse filme vai ser ruim. Esse filme não sei o que, sabe? Tipo, nem assistiram. E aí, depois, quando foi lançado, finalmente, a galera foi e caiu em cima, falando que é muito ruim, sabe? E aí, eu acho engraçado falar assim, ai, é muito ruim. Tá bom, mas qual é o seu parâmetro? E aí, quer comparar apenas com os outros filmes da Marvel, que são todos super-heróis consagrados, que todo mundo conhece a história, todo mundo queria saber a história. história, são sempre homens, né? Então, assim, o que que muda aí?
Uhum.
Isso que me dá
raiva. Então,
pouco,
como
um
eu falei,
pouco,
eu acho.
Raiva.
Eu acho muito parecido com os outros filmes da Marvel. O que eu não acho justo de terem. Eu vi muita gente comparando foi justamente com Mulher Maravilha, por serem duas heroínas, né? E os primeiros filmes de cada estúdio com protagonistas mulheres, né? Como super-heroínas. Não tem como comparar, justamente por isso que você falou da Mulher Maravilha já ser estabelecida.
Sim.
E vamos botar uma coisa aqui na mesa que todo mundo já sabe que é verdade. A DC e a Warner, eu amo, tá? Eu amo todos esses heróis antes que alguém venha me bater. Mas a Warner faz merda. A Warner, ela caga os filmes dela. Ela fez merda com um Homem de Aço. Ela fez merda com Batman vs Superman. Ela não sei como não fez merda com o Aquaman, até porque veio depois de Mulher Maravilha. E quando veio Mulher Maravilha, comparado com os outros filmes da DC, o filme já é ótimo. Comparado com os colegas de estúdio, minha filha, ela tá lá em cima. Enquanto a Capitã Marvel, a Marvel, ela é muito mais conservadora nesse sentido. Ela joga um jogo muito seguro nas narrativas
Sim,
dela.
Sim, total. A formulinha tá pronta ali.
A Capitã Marvel não veio pra ser disruptiva e ai, meu Deus, quebrar padrões. Ela veio pra ter a mesma estrutura narrativa, o mesmo jeito de todos os filmes da Marvel. Três atos, vai fechar uma resolução ali, e aí uma cena pós-crédito que vai ser o gancho pro próximo filme, e a outra cena pós-crédito meio que inútil, mas você fica lá no cinema 500 anos porque é engraçadinho. É isso.
Sim, a fórmula tá pronta. Eles só copiam e colam. E é engraçado que quanto mais a gente assiste agora os filmes, você sabe exatamente, enquanto você tá assistindo o filme, quando termina o primeiro arco, quando começa o segundo, quando
Não,
termina,
a Marvel faz
segundo,
muito isso.
Qual é a narrativa de história, qual a narrativa de storytelling de todos os filmes, porque é muito isso. É muito... É fórmula pronta. Tá, ele foi feito pra...
aula de cinema 101, assim. Pode ser usado nos filmes da Marvel. Aula de como montar uma estrutura de roteiro. Assista fase 1, 2, 3 do universo cinematográfico da Marvel e aí você vai saber de cor onde entra o clímax, onde entra o turning point, onde entra a resolução, onde entra o subplot. Você sabe tudo.
É perfeito, inclusive, né? Chega até a falar assim, já sabia, meio que já sabia que isso ia acontecer. Não é por maldade, nem ser arrogante. É porque existe uma estrutura. E depois que a gente enxerga a estrutura, é impossível não ver mais a estrutura. Por exemplo, quando a gente começa o primeiro arco é muito demarcado, que é a coisa de ela saber, tentar descobrir quem ela é, e ela tá lá treinando com o Jude Law, que não envelhece, gente, o que acontece com aquele cara, pelo amor de Deus. E é muito engraçado, porque eu assistindo, é muito sutil, mas você olha, você fala assim, cara, esse cara é do mal.
É.
Muito engraçado. Porque são pequenas pílulas. Aí, por exemplo, a hora que o carinha verde lá, que eu esqueci o nome dele agora, que ele vai, ele tá na sala médica, e ele vai dar um beijinho, tipo, ele dá um afago no amigo dele e fala desculpa pelo que aconteceu com você e tal. A hora que eu vi aquela cena, e ele até então estava sendo interpretado como um inimigo, eu vi aquela cena e falei ele é bonzinho. Então, tipo, são pequenos drops que eles largam pra você sacar que a história tá mudando. É bem sutil. Mas esse primeiro arco é exatamente ela em busca de saber quem ela é, o que ela tá fazendo lá. Não tem memória e por que essas memórias aparecem na cabeça dela, e é a busca dela de descobrir por que ela tá pensando tudo aquilo. Depois que ela descobre exatamente quem ela é, aí é a segunda etapa, né? Que é quando ela quer finalmente, tipo, acabar
essa
com
invasão, isso. Acabar com a guerra e descobrir quem é e
isso,
tudo.
Isso.
E é isso, é uma curiosidade pra quem tá ouvindo. Que a gente fala aqui, né? Parece que a gente é professora de cinema, dá aula de narrativa, mas só um pouco, né? Temos uma pós-graduada e uma graduada aqui, não em cinema, mas em linguagens de comunicação e tal.
Sim.
Mas enfim, uma curiosidade. Geralmente quando você, se você quiser também fazer esse exercício, você que tá ouvindo, de tentar descobrir quando que muda o ato do filme, procura por uma mudança literal de cenário. Do herói sair, identifica o protagonista. Sim. Do herói sair de um ponto pra outro, fisicamente. E isso acontece na Capitã Marvel. Do primeiro pro segundo arco. Ela sai do universo lá, seja de onde quer que ela está, e vem pra Terra. E aí, quando você muda do segundo pro terceiro, ela vai, pega a nave e vai pra órbita da Terra, né? Pro laboratório da outra doutora. Isso acontece em vários outros filmes da Marvel. Acontece muito em animação da Pixar. Sei lá, Harry Potter. Isso acontece em vários filmes. Se você quiser tentar também fazer esse exercício, só procurar, assim, o protagonista tem que viajar. Mudou o ar.
Dando um exemplo muito simples, por exemplo, você falou de Harry Potter. Uhum. É muito nítido indo a Harry Potter. quando o Harry Potter tá lá embaixo da escada, vivendo sofridamente com os tios, e quando ele finalmente vai pra Hogwarts. Aí mudou de cenário, mudança de arco. É muito demarcado, é. Filmes de herói, é muito mais fácil você enxergar isso do que um outro tipo de filme, porque às vezes vai mudar um pouco o storytelling. Mas o storytelling, existe a jornada do herói, que é um tipo de storytelling, que é exatamente a fórmula da Marvel. Eles usam em todos os filmes, em todos os filmes você consegue ver esse tipo de mudança.
Jornada herói, estrutura de 3 atos. Porque, tipo, existem estruturas de 5 atos também, por exemplo. Existem estruturas cíclicas. Enfim, é, mas a gente vai entrar aqui. Eu tô muito, muito pilhada nesse assunto. Eu fico vendo vídeo de roteiro no YouTube. Mas, enfim, me fala, Grécia. A gente tá falando aqui que tudo é igual em todos os filmes e o que se repete, o que deixa de se repetir. O que te surpreendeu em Capitão Marvel?
Olha, alguns pontos positivos pra mim que me chamaram bastante atenção. Um deles, a cena que, na verdade, ela é usada no trailer, que é quando ela levanta, que ele também é um ponto muito característico de Jornada do Herói, que é quando o herói levanta, e pode ser figurado ou literal, mas ela levanta, literalmente, porque ela caiu em várias situações da vida dela, e ela levanta e ela fala, eu sou humana sim, por isso que ela cai, mas ela levanta, então... É, e a coisa da resiliência de ser mulher. Em vários momentos do filme, é mansplaining jogado na cara, assim, dura, né?
E ela mesma fala, né? Ai, você não precisa ficar me explicando isso, eu já sei.
Sim, exato. Porque é isso, né? Vida de mulher é padecer, ter que escutar de homem o tempo todo que... Ah, você não sabe o que você tá fazendo. Você não vai conseguir fazer isso. Você não sei o quê.
Ai,
é
dá um sorriso.
Exatamente. Você é mulher, dá um sorriso. Ai, seja mais feminina e tudo mais. Então, essa cena dela... criança levantando em vários momentos até ela virar adulta, eu fiquei arrepiada. É um momento bem importante pro filme.
E são sempre homens duvidando dela, você percebeu?
Sim, todos. Pai, os amigos da escola.
Os caras do exército.
Então, é só homem duvidando da força dela. Esse pra mim foi um ponto muito forte do filme. E um outro, que já é do segundo pro terceiro arco, basicamente, que é quando ela tá com a amiga dela e... Desculpa, eu não lembro o nome da amiga, mas a amiga fala... Eu sei quem você é e você é tal pessoa. Você é a Carol Danvers. Você fez isso, isso e isso. Você me ajudou quando eu tive minha filha. Você me deu suporte, né, pra ser piloto e ser mãe. É a hora que mostra essa sororidade, né, de mostrar que amigas podem se ajudar.
Mulheres não são inimigas.
Exatamente. Simplesmente porque são amigas e não porque, né, exato, não tem que ter competição ou sei lá. Tem que ter um romance. Isso, cara, não ter um romance, esse filme foi, pra mim, foi muito show.
Pra mim também foi muito show.
E você, Yoli, o que você tem de pontos positivos do filme?
É, então, essa questão do romance, né, que a gente já tinha até conversado. Assumo que um dos pontos que esse filme é melhor do que da Mulher Maravilha, já que a gente tá comparando os dois. Que, né, a gente tem na Mulher Maravilha, ela sempre de romance com alguém. E aí não tentaram botar romance com ela, botaram ela, tipo, uma mulher como heroína não precisa ser definida pelo romance que ela tem, ou deixa de ter. E eu gostei muito dessa amizade com o Furry. E o gato, cara, o gato, eu amei o gato. O gato que não é gato, que é um alien. Amei demais. Enfim, né, a amizade dela com a amiga dela, que eu também esqueci. Eu tenho péssimo de memória pra melhores amigos em filmes. Nunca lembro. Mas eu lembro o nome da filha dela. O nome Sim. não, o apelido que ela dá pra filha. Tenente Encrenca. Adoro, adorei. Aí eu gravei. Mas o que é que eu gostei de ver no filme? Eu gostei do humor do filme, que já é marca da Marvel, né? Mas dessa vez com os anos 90, eles conseguiram brincar, assim, com uma questão de geração. É, eles sabem quem assiste os filmes Sim. deles, que é essa galera que pegou anos 90 e traz alguns desses elementos de nostalgia, né? Música mesmo, acho que música é o mais piegas, assim. A Marvel já percebeu que música antiga a galera Sim. gosta. E, sei lá, desde Guardiões da Galáxia, eles inserem esse tipo de trilha. Mas aí, tipo, brincar com a internet, a Capitã Marvel lá não sabendo digitar, com o dedinho pro alto, assim. E o Nick Fury com o pager. Isso aqui é a última geração.
Sim, usando o CD e o CD carregando.
É, essa cena foi
muito boa. Essa cena é muito show.
E eu gostei.
Mas
gostei,
eu acho que
dessas...
tem um ponto forte também, tirando essas cenas que eu falei. Cara, o gato faz toda a diferença no filme.
Eu gostei muito também. Mas eu gostei muito da Larson fazendo como protagonista. Eu gostei das caras que ela faz. E eu acho que ela dá uma vida pro personagem, assim. E ela em si, né? Tipo, eu não vou, né? Não vou falar que, conheço os quadrinhos. Não conheço nada. Eu sou fã da Marvel de TV, de filme, sim, tá? É, sou fã da Marvel desde os X-Men lá no SBT. Sou. Mas, vai dizer que eu leio os quadrinhos? Não leio. Então, eu não conhecia a Capitã Marvel. Só comecei a conhecer com o bafafá do filme. E eu gostei da personagem. Eu gostei muito da cena final que ela vai lutar com o Jude Law. Que eu esqueci o nome dele no filme também. E aí tem aquela cena, aquela fala típica de vilão, né? Eu te desafio a te derrotar com as suas próprias mãos. Você tem que provar pra mim. Aí ela só vai lá, dá tipo, coisa de luz nele e fala... Joga o cabelo. Eu não preciso te provar nada.
Sim.
E acaba com a raça dele, assim. Eu acho essa cena muito boa. E mostra muito o personagem, sabe? E é isso. Eu não preciso provar nada pra ninguém. E acho que isso é uma metáfora também que sai do filme.
Sim.
Tipo, a Capitã Marvel como filme não precisa se provar. Talvez a Mulher Maravilha, por exemplo, é um filme que fez questão de se provar. Fez questão de fazer um ponto. A Capitã Marvel virou e falou assim, não preciso me provar em nada. Eu sou um filme de herói tão legal quanto os outros do meu estúdio. E eu não preciso ficar fazendo mil malabarismos pra provar que sim ou não sei o quê, que seis ou meia dúzia pra sim. Ninguém. É isso.
E é bom porque eu tive uma sensação muito boa, mesmo com tudo isso que a gente conversou, de ter assistido e no final eu me senti vibrando. Sabe? No sentido de, tipo, cara...
Aham, eu gostei de ser.
Tipo, foda-se os homens. É, eu posso fazer tudo sozinha. Eu me senti muito...
Isso.
Sim, ele
qualquer
dá...
filme que me passe essa sensação tem nota 10.
Exato. É, porque é muito difícil a gente sentir isso. Principalmente com filme de super-herói. Porque a gente não tem essa conexão, né? Sempre esse super-herói era homem. Por mais que a gente gostasse muito da história, nunca a gente ia se colocar numa situação parecida. Apesar de ela ser mulher, branca, loira, padrão, bonita, magra, etc e tal, aquela coisa toda. Ela também tem o lado de, tipo, precisar se provar pros homens o tempo todo. E o final, quando ela fala pro Jude Law, que é o vilão no fim das contas, que ela não precisa provar nada pra ninguém, é como se fosse, sei lá, três socos no pulmão, sabe? Tipo, cara, é muito bom.
Uhum.
É uma fala muito boa e é uma coisa que...
Dois joelhos no peito.
É, eu fiquei energizada, sabe? De ter visto isso, de ter sentido toda essa vibe do filme. Então, eu acho que é um filme pra assistir, sei lá, todo ano, pra dar um bust, assim, de falar assim, cara, você consegue fazer as coisas sozinha, você vai... Fica em paz, vai dar tudo certo.
E me fala também outra coisa, então. A gente falou muito bem, mas a gente sabe que nem todos são flores. Me fala uma coisa que você não gostou.
Uma coisa que eu não gostei, que já é também muito padrão de Marvel, é a esticada no terceiro ato, quando tem a guerra, que é uma coisa muito demais, e aí, tipo, a música fica muito alta, e aí precisa ter milhões de lutas diferentes e muitas coisas pro filme finalmente ir pro fim, sabe? Tudo bem, a gente quer ação.
Fica muito megalomania.
É, mas é demais. Eu acho que chega... Eles sempre erram a mão nessa parte.
Eu achei demais também.
Porque chegou uma hora que, assim, eu fiquei pensando, né? Esse filme ainda foi feito também pra se ser assistido em 3D. Eu assisti em 2D normal. Mas, se fosse em 3D, eu ia ficar insuportavelmente com dor de cabeça, porque é muito estímulo pra nada, né? É muita coisa, é muita ação filmada, tipo, muito take, muito rápido. Coisa de câmera, de ficar mudando câmera a cada, sei lá, microsegundos e você não consegue nem acompanhar direito o que tá acontecendo. E chegou uma hora que eu tava assim, tipo, acaba logo essa luta, eu só quero ver o fim, sabe?
Para de rodar!
Exatamente, tipo, isso acontece muito nos outros filmes também da Marvel, porque eles esticam muito essa parte. É como se, tipo, precisasse reforçar que precisa ter uma luta homérica, mas um ponto bom, muito bom, desse filme em específico, que é uma coisa que sempre me dá muito nervosismo em filme de herói, em todos, praticamente, é que eles sempre destroem tudo. Eles destroem, tipo, uma cidade inteira, um lugar inteiro, só pra falar que tá tudo bem. E nesse filme não tem isso, né? Eles não destroem as coisas, assim, né? Tipo, sai destruindo a cidade.
É tudo no espaço.
Isso me deu um pouco de alívio. Mas mesmo assim, não, eles não destroem muitas coisas, né? No máximo, umas naves e tal. Mas não é, tipo, uma civilização. Em filme, sei lá, Vingadores, eles acabam com a cidade, sabe? Porque eu sempre... Cara, eu tenho um pensamento muito vó, assim, tipo... Cara, eles estão acabando com a cidade. Quem é que vai consertar isso depois? Como é que vai fazer a manutenção dessa cidade?
Quanta gente tá morrendo aí!
Então, tipo, as pessoas vão ficar sem metrô, vão não fica sem ônibus. Eu sempre penso nessa parte. Então,
como que vai consertar esse transporte público? Gente?
Exatamente. Amiga, a pessoa esquerdista, ela vai pensar no povo, entendeu? Ela vai pensar como é que as pessoas estão se fudendo com isso.
Não, tá certíssimo.
Então isso sempre me dá raiva. Mas esse filme não tem, então tá tudo bem. Mas e você? Ponto negativo.
É, então, eu reparei isso também. Eu coloquei na minha cabeça de um jeito diferente. Que ela desbloqueia muito poder muito rápido. E aí, em um minuto, ela tava trocando soco e no começo do filme ela não conseguia nem desbloquear, né, as algemas lá com fogo sem dificuldade. E aí, no final, cara, ela, tipo, ela tá voando. Tirou o chip lá dela, ela tá voando, ela tá ultrapassando uma nave inteira com o corpo explodindo tudo. E aí deixa as três últimas naves fugir. Não faço a mínima ideia do porquê. Não sei. Ela descobre que aquela civilização tá mentindo pra ela o tempo inteiro, que ela foi usada como arma e mentira sobre quem ela era e sobre os inimigos da guerra, que eles, que na verdade são os imperialistas, né, da jogada, e estão massacrando outras civilizações. E aí ela olha pra aquelas três naves e fala: tchau, queridos. E eles vão. Eu não entendi essa parte. Mas aí foi o que Zé, que tava do meu lado, falou. Ele viu minha revolta. Ele falou: pô, tem que ter mais filme, né? Por isso que ela teve que deixar eles irem embora. E essa subida muito rápida de escala, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi por que teve que ser assim. Porque, por exemplo, Iron Man teve três filmes. No primeiro filme ele tem um Homem de Ferro, no último ele tem um exército, né? E aí você descobre, isso tem desenvolvimento, isso que você não descobriu. A Capitã, ela tem um filme antes de chegar lá e salvar a porra toda, salvar todo mundo. Então você tem que explicar nesse um filme como que ela vai ajudar a voltar metade da população do universo. Das cinzas pra vida de novo. Você tem que dizer assim, ó, tá vendo como você é pessoa poderosa? Que dá o precedente pro próximo filme. Eu entendi. Achei apressado. Mas eu entendi o porquê. Por que que tá plantadinho essa ideia. E mais o que que eu não gostei? Ah, por mim, o Coulson. Eu gosto muito do Coulson, né? Eu assisto o seriado Agents of S.H.I.E.L.D. Ele podia ter mais espaço no filme. Mas eu já entendi que o Coulson, ele é um sidekick do Nick Fury. E nesse filme, Nick Fury era o sidekick da Capitã Marvel. Não tinha espaço pra dois sidekicks. Mas eu ficaria muito feliz se o Coulson tivesse aparecido um pouquinho mais. Eu ia gostar. Mas acho que é isso. É isso? Temos todas as nossas considerações sobre o filme. Mais algo que você gostaria de...
Olha, eu acho que a gente falou bastante. Eu acho que é isso.
É isso também.
Acho que sim. Eu acho que... teve uma coisa que eu fiquei conversando com meu namorado, que foi o seguinte. Ele falou, mas na Marvel a gente já tinha a Scarlett Johansson, né? Que ela é a Viúva Negra. Viúva Negra?
Sim, Natasha Romanoff.
Então. Sobre por que será que a Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra, não teve o primeiro filme e foi uma outra heroína, né? Era um questionamento que a gente tava se fazendo ontem. Mas assim, também, não sei até que ponto ela é relevante pra ter um filme sozinha e talvez eles passarem a olhar isso agora mais pra frente, também não sei.
Eu tenho aqui rapidamente, que eu não tinha parado pra pensar nisso, mas agora que você trouxe esse questionamento, eu acho que pra Marvel lançar um filme da Viúva Negra, ela tem que se levar muito mais a sério. Seria um filme muito mais voltado pra, sei lá, espionagem. Sim. Do que essas coisas que está acostumada a ver a Marvel. A gente já teve um pouquinho da história da Viúva Negra nos outros filmes, acho que foi no Era de Ultron, teve alguns flashbacks do treinamento dela. E em alguns diálogos a gente consegue pescar um pouquinho também, e a gente consegue perceber que é bem pesada a história dela, né? Bem espinha mesmo, bem fiz coisas horríveis, infiltrado, sabe? Então acho que seria... Primeiro, a Marvel se levar muito mais a sério. A Marvel fez um filme do Homem-Formiga antes de fazer Capitã Marvel, antes de fazer Viúva Negra. Meu Deus! Então, ela teria que se levar muito mais a sério e não ter medo de ousar nessa mudança de tom. Falar, cara, eu sou a Marvel, eu faço filme brincalhão, mas agora eu vou fazer um filme de espião muito sério, bem no ar. E eu acho que a Marvel não vai fazer esse tipo de jogada ousada. Eu acho. Ou se for fazer, é muito, assim, muita insistência dos fãs, ter uma certeza de retorno financeiro ser ali. A Marvel, ela não dá ponto sem nó. Ela não joga. Então, acho que foi por isso que ela não fez antes da Viúva Negra do que da Capitã Marvel, por exemplo. Nossa, até consegui concluir uma coisa muito boa. Legal, assim, rapidamente.
Viu, céu? Parabéns. Muito bom.
É isso?
Mas acho que então é isso, né?
Você que tá ouvindo a gente, então, se você concorda com o que a gente falou, se você não concorda, se você acha que a gente esqueceu de citar alguma coisa, fala com a gente gosta quando vocês falam com a gente. Mandem e-mail, falem nas redes sociais, temos grupo no Facebook, no Telegram, conversa com a gente que a gente né? A gente vai estar lá pra ouvir, a gente tá nos grupos e a gente vai conversando, trocando ideias junto. Não é não, Graça?
Isso aí. Falem com a gente, mandem mensagem, mandem um alô. Gostamos muito desse carinho. A gente adora escutar o que vocês falam, saber opiniões, falar sobre outras coisas também, quem sabe, às vezes até ideias para outros podcasts. Então é tudo muito bem-vindo. Mas agora, como a gente tem de costume, nós vamos para a nossa cultura das metidas.
Cultura das metidas.
E a dica do dia vai para... A cultura das Matildas.
Então vai você, vai você.
Eu vou indicar outro filme que tá no cinema, que também é de ação e que também tem uma protagonista feminina. E que é muito legal mesmo, eu gostei. É um filme que é longo, ele tenta contar muita história. É tipo Aquaman, que tenta contar várias histórias num filme só. É tipo isso. Você tem a impressão que o filme tem 3 horas. Que mais ou menos é isso mesmo que tem mais de 2 horas e meia. E até agora eu não falei o nome do filme. Alita, o Anjo de Combate.
Menina, você assistiu esse filme, a gente tem que fazer um episódio sobre ele, porque eu ia falar sobre ele também.
Eu assisti, é muito maneiro. Tem cenas de ações muito bem feitas. Tem o CGI, é muito legal. A história, como eu falei, acontece muita coisa, mas é bem amarradinha. Ele já começa assim, ele não é que nem Marvel, né? Que te apresenta ali com carinho as coisas, aí depois vai acontecendo. Ele já começa coisa acontecendo, porque você já tem que estar ligado pra entender o que tá acontecendo desde o começo. E aí você, mesmo assim, você sai do filme com a impressão de que ele é só o primeiro ato. Porque ele tem o final aberto. Ele vai ter uma continuação. Sim. Definitivamente. Parece que o filme todo foi feito só pra continuação. Mas é muito bom, é muito bom. As sequências de ação são muito boas, os diálogos são bons, tudo muito bom.
Esse filme, ele é também basicamente a construção de jornada do herói de uma menina ciborgue.
É, Campbell inteiro.
Mas ele é muito mais humano e muito mais fiel às emoções do que, por exemplo, o filme da Capitã Marvel. Pelo menos foi o que eu senti.
É porque é meio paradoxal, porque parece que ele às vezes é mais megalomaníaco maníaco e menos.
Mas eu acho que tem muito isso, o sci-fi tem muito isso, né? Quanto mais exagerado, na verdade, mais próximo ele tá querendo ser da gente,
todo aquele discurso também, né? Sentindo que ela é humana, é ciborgue, mas tem sentimento.
Exato.
É por isso que eu amo sci-fi também.
É muito paradoxal mesmo. Mas eu adorei esse filme. Adorei.
Essa foi minha indicação de hoje. É, ainda tá no cinema, então quando esse episódio sair também vai estar ainda. Dá pra ir ver. E eu indico muito, assim, é bem legal. Também dá pra fazer aquele exercício que a gente falou de identificar os 3 atos, assim, e tal, de estrutura. Inclusive, o canal que eu indiquei no Culturas das Matildas passado, ele tem um vídeo sobre isso. Ele fala especificamente sobre a estrutura de 3 arcos. Ele faz, na verdade, um vídeo em 2 partes. Que o primeiro ele fala da Marvel, como que a Marvel faz em 3 atos. E aí ele fala no segundo vídeo do David Lynch, que faz em 5 atos. E compara como é que a Marvel não usa esse tipo de narrativa. E aí é bem legal.
Ah, que legal.
Aí, já busca lá na minha Cultura das Matildas anterior, que tem esse vídeo lá. E você, amiga, me conta.
A sua Cultura das Matildas é muito boa.
Muito obrigada.
Inclusive, ó, dica, se alguém quiser que a gente fale sobre esse filme, estamos aí, porque esse filme vale a pena. Esse vale.
Ele é bem legal. E que nem Homem-Aranha na... É Homem-Aranha na Aranha-Verso. Meu Deus, melhor animação de todos os tempos.
É, eu não vi, mas eu preciso ver. E muito do que eu quero ver é porque você falou muito bem nesse filme.
É muito bom, cara. Sério, eu acho que é a melhor animação que eu já vi na minha vida.
Olha, que legal.
Só perto pra Nova Onda do Imperador. Não, mentira. É muito bom.
Nossa,
foi
foi
a melhor animação da minha infância, pelo menos. A Nova Onda do Imperador. De filme, assim. Eu assistia várias vezes, ficava rápido. Mas Homem-Aranha e Aranha Verso, falando muito sério, eu acho que é a melhor animação que eu já vi na minha vida. Merece todos os prêmios. E se ele foi indicado pra algum e não ganhou, é marmelada. Não sei, porque é muito bom. Mas me fala, me conta. O que você indica pra gente hoje?
Olha, a minha Cultura das Matildas de hoje é um filme chamado Dumpling, da Netflix, original Netflix. É com a Jennifer Aniston e com a Willow Dean Dixon. E a mãe dela chama ela carinhosamente de Dumpling, que seria como fofinha pra gente, né? Mas é um apelido que ela não gosta. E, cara, esse filme, ele parece ser bem bobinho, assim, parece ser bem... Mas é um filme que eu gostei tanto, porque é um filme que eu gostaria de ter assistido quando eu era adolescente. Porque os filmes que eu lembro de quando eu era adolescente, de filmes de meninas, digamos assim, os girlies, né? A categoria girlies, tipo, sei lá, meninas malvadas, meninas na escola, alguma coisa assim. Eram sempre de meninas padrão, sempre muito bonitas, sempre muito arrumadas. E aí, esse filme vem pra mostrar que uma menina gorda, fora do padrão da sociedade, pode fazer coisas legais e pode se apaixonar por uma outra pessoa e pode ter uma vida boa, sabe? E não porque ela é gorda nem nada, mas porque ela é ela e tá tudo bem assim. Então é um filme que eu gostei bastante de assistir.
Eu chorei.
Eu também.
Foi um filme que eu comecei a assistir assim, não dou nada, não dou três feijão por esse filme, mas eu tô aqui sem fazer nada, apareceu, aí sim, eu vou começar a ver exatamente. Só pra poder falar mal depois, se for o caso. Só que não, é legal. Só que não, vírgula, é legal.
Sim, é, exatamente, foi o que aconteceu comigo também. Eu gosto muito dessas aparições da Netflix, uhum. Porque eu normalmente assisto. Assisti Mega Romântico na mesma vibe também, mas esse eu escrevi no cinema.
Eu não gosto dessa não moça gostei. Que faz o Mega
Sério?
Romântico.
Sério?
É. Acho ela meio forçadona.
Eu assisti, não gostei desse filme, achei bem, mais ou menos. Mas enfim, essa é a minha cultura das Matildas. Assistam esse filme chamado Dumpling. É muito bom, tá na Netflix. É só ir lá procurar, vocês conseguem ver. E é isso, amiga.
Yay.
Então, temos um
Abemos podcast.
Uhum. Mandem mensagem pra gente. A gente tá com saudade de vocês. Então é isso, a gente se vê no próximo As Matildas. Um beijo pra vocês.
Beijos.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.